Nós estamos falando de futuro, sentido, sonho. Ó, gente, tem para todos os gostos. Instituto Federal, Universidade Nova, UPA, UBS, Policlínica. Ó, e se quiser ainda, tem moradia popular pelo Minha Casa Minha Vida. Enfim, muita gente tá dizendo por aí, ah, o governo Lula tá aí há 1 ano e 3 meses, o que que fez? O que que fez pelo Brasil? O que que fez por São Paulo? Bom, nós vamos contar nesse café com bolos para quem quer saber. O que o Lula tá fazendo, várias obras, em geral no novo PAC, mas também outras através dos ministérios para o Brasil e pela cidade de São Paulo.
Eu fico muito triste, cara, assim tá vendo?
Quer saber? Então vem tomar um cafezinho com a gente. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Bom, o lançamento do novo PAC trouxe obras em todas as áreas. Só pegando a área de saúde, esporte, educação e cultura, 23 bilhões de reais estão previstos na seleção que foi lançada agora. Isso vai ser para o Brasil todo. Isso tem um efeito além das obras. Esse é um ponto importante da gente falar. Antes de pegar cada uma das obras, o que está fazendo, pensa. Quando você constrói um hospital, uma escola, quando você constrói qualquer equipamento público, o que você precisa fazer? Contratar gente. As obras do governo federal, além de trazerem um serviço público na ponta, um direito novo para as pessoas, estão gerando emprego e vão ajudar o povo brasileiro a ter mais renda. É assim que você faz a economia crescer. Foi o que o Lula fez da outra vez que ele foi presidente. O pessoal perguntava, qual é a mágica, Lula? Qual é a mágica? A mágica era o seguinte, faz o PAC, faz o Minha Casa Minha Vida. Quando você faz Minha Casa Minha Vida, não é só casa. É gente trabalhando para construir a casa. Resultado, aquela pessoa que estava desempregada, ela vai passar a receber um salário. Onde ela vai gastar? Ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais. Ela vai gastar ali no bairro, no mercado, na farmácia, na padaria. E isso vai aquecer a economia local. E um negócio que às vezes não estava indo tão bem, passa a melhorar. Esse negócio vai contratar mais gente também. E com isso, o próprio governo arrecada mais imposto, porque a cada coisa que a gente compra tem imposto. E permite fazer um novo ciclo de investimento no ano seguinte. Isso é fazer a economia girar. O Lula já mostrou mais de uma vez que sabe fazer isso. Já fez isso e agora está fazendo de novo com o PAC. Vamos começar pela educação, porque é na educação que está o futuro. O futuro do Brasil, das gerações que estão vindo, das gerações que vão vir. Só nessa semana o Lula anunciou 100 novos institutos federais. Quase 4 bilhões de reais para fazer institutos federais.
Hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque nós vamos anunciar a criação de mais 100 institutos federais. Ou seja, são as escolas que vão formar milhares de jovens brasileiros, para além de ser profissionais altamente qualificados, vão ser pessoas muito preparadas para cuidar da sua família.
Mas Boulos, o que é um Instituto Federal? Às vezes as pessoas não sabem. O Instituto Federal, ele faz uma formação que é de ensino médio, mas que também é técnica, que qualifica os jovens para o mercado de trabalho em áreas que muitas vezes não tem nem a faculdade, mas são áreas que tá precisando de gente. Ó, gestão ambiental, mecatrônica, robótica, informática, segurança no trabalho. Vocês sabem que profissional de TI, tecnologia de informação, produção, o Brasil está importando jovens da Argentina, porque aqui falta profissionais. Quantos jovens estão sem oportunidade na Zona Leste de São Paulo, no fundão da Zona Sul, e que podem receber essa mesma formação? A gente não precisa trazer um profissional de outro lugar. Pega esse jovem que hoje está lá, não consegue terminar o estudo, não consegue uma oportunidade de emprego, porque vão dizer para ele, ah, você não tem experiência. Lógico, como é que vai ter experiência se não recebe a primeira oportunidade? O Instituto Federal tem o objetivo justamente de resolver esse problema, de dar essa qualificação técnica para a juventude trabalhar. Só no estado de São Paulo, dos 100 institutos, são 12. E aqui na cidade de São Paulo, 2. Mais importante até do que o número é o local desses institutos. Um deles, e nós batalhamos muito para isso, conversamos com o ministro Camilo Santana, conversamos com o presidente Lula, um deles vai ser na cidade de Tiradentes, extremo da Zona Leste, e o outro no Jardim Ângela, lá na Mboimirim, no fundão da Zona Sul. Sabe por que isso é importante? Porque são regiões em que falta muita oportunidade, em que as pessoas têm que sair 5 horas da manhã para, às vezes, ter um curso no centro, ficar 2 horas num ônibus lotado, ou pode trabalhar no centro e ficar 2 horas num ônibus lotado. Você gerar oportunidade para as regiões periféricas mais pobres da cidade, isso tem um efeito. Tem um efeito na valorização do bairro, na autoestima das pessoas e tem um efeito na qualidade de vida. A pessoa poder, o jovem, ir a pé para o Instituto Federal e de bicicleta para o Instituto Federal, É disso que nós estamos falando. Cidade Tiradentes, para quem não é de São Paulo, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela são bairros muito simbólicos. Se somar os dois, dá 600 mil pessoas. Sabe o que é isso? Só 50 cidades no Brasil têm mais de 500 mil habitantes. Se Cidade Tiradentes e Jardim Ângela fossem uma cidade, estaria entre as 40 cidades maiores do Brasil, mais populosas do Brasil. Tem que ter uma baita vitória. Quero deixar aqui também, ó, meus parabéns para todas as cidades que estão recebendo Instituto Federal no Brasil, para o povo do Jardim Ângela e da Cidade Tiradentes aqui em São Paulo. E, ó, o povo de São Miguel, não esquecemos de vocês, não. Nós tivemos no Ministério da Educação, junto com o diretor do campus do IFE de São Miguel, para discutir, e vai ter novidade boa nas próximas semanas, a ampliação de vagas do Instituto Federal, que já está feito em São Miguel. E a partir da ampliação de vagas, a gente poder também ampliar a estrutura física do IFE. O próximo depois vai ser Pirituba, que são os dois institutos que já existem em São Paulo. Mas você pensa que parou por aí? Não, tem mais. Além do Instituto Federal, tem Universidade Federal no coração da Zona Leste. A Zona Leste de São Paulo, além de ser a sede do nosso Corinthians, toca o hino aí, Cascão!
Daqui o seu alimento! Mais alto, Thiago! Arrebenta aí tudo!
Além disso, a Zona Leste de São Paulo, ela é uma zona historicamente operária, popular. Uma Zona Leste de São Paulo tem quase 4 milhões de pessoas, gente. É maior que a população do Uruguai, de um país. Levar uma universidade federal para a Zona Leste é aqui deixar toda a homenagem ao grande Padre Ticão, que faleceu há poucos anos, mas foi uma liderança importante para levar educação para o povo da Zona Leste. Foi o grande idealizador do campus da USP na Zona Leste. E agora, o campus da Unifesp, que já existe, mas é, assim, está sendo levado no suor, arregaçando as mangas, porque não tinha estrutura. O terreno foi doado lá atrás pelo Haddad, quando era prefeito de São Paulo, para o governo federal. Só que desde então, né, aí veio Temer, Bolsonaro, não liberaram um real para construir. Agora, nós articulamos, eu tive com a reitora da Unifesp, a Rayane, tive com o ministro Camilo Santana, tivemos com a turma toda, e vai sair, ainda nesse primeiro semestre, a licitação para início de obra do campus da Zona Leste. Vão ser mais de 200 milhões de reais para construir um baita campus universitário numa região popular e populosa de São Paulo. O trabalho não para, gente. Eu tive uma aluna que, quando eu dei aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, que era, sabe, a CDF da turma? Mas não era só a CDF, isso era uma geniazinha, né? De uma rapidez no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Às vezes eu indicava um livro, eu emprestava livro pra ela, porque ela, como professor, tal, dava aula de filosofia. Ela voltava na aula seguinte com o livro lido, debatendo o livro. De repente ela começou a faltar. Eu procurei a dona Evarista, que era a inspetora. Eu tenho que, o que que tá acontecendo? Tal, foram atrás. Ela abandonou a escola, porque a mãe que cuidava dela perdeu o emprego, já tava mais velha, não conseguiu emprego de pronto, e ela conseguiu um emprego pra limpar chão do shopping. Por que que eu tô dizendo isso? Tudo é oportunidade, entendeu? A escolha que a gente tem que fazer nessa geração é se a gente quer que os jovens da periferia vão pra falta de oportunidade. A falta de oportunidade é a porta do crime, é a porta da droga, é a porta da depressão, de suicídio, dos problemas de saúde mental graves que a gente tá vivendo hoje na sociedade, na juventude, com uma incidência tremenda. Ou se a gente vai botar um jovem desse numa universidade lá em Itaquera, botar no Instituto Federal pra estudar mecatrônica e se tornar um puta técnico lá no Jardim Ângela, na Zona Sul, né, em Boimirim. A importância que tem esse tipo de investimento, às vezes parece que é número, né? Nós estamos falando, não, porque fez tantos institutos, vai investir tantos bilhões. Cara, nós estamos falando de vida, de gente, de futuro, de vidas que podem ser... Basta um empurrãozinho, basta um resgate, basta puxar, dar uma oportunidade. Nosso povo voa. A juventude da periferia, meu irmão, e digo isso não de ouvir falar, digo isso porque moro no Campo Limpo, porque conheço, porque atuei 20 e tantos anos no movimento social. Conheci um moleque jogando bola que era um craque, uma menina que podia ser uma atleta olímpica de ginástica, que podia ser um gênio, estudioso de neurociência, de qualquer coisa. E que por falta de oportunidade, na cultura, cara, tanto artista com talentos incríveis, e que por falta de oportunidade, essa pessoa pode perder a vida. Então, quando a gente está falando de Instituto Federal, de universidade, nas periferias, maior cidade do Brasil, nós estamos falando de futuro, sentido, sonho, oportunidade de deixar essa geração que está vindo ter um outro futuro, ter um futuro de verdade. É isso. Não é só o PAC. Mas você pensa que acabou por aí? Acabou não. Vamos falar de saúde, que tem sido um drama para o povo de todo o Brasil e particularmente de São Paulo. Não sei se vocês viram um levantamento que foi feito pela Rede Globo via Lei de Acesso à Informação, que a fila para exames e procedimentos de saúde na cidade de São Paulo, a mais rica da América Latina, do Hemisfério Sul, aumentou 50%. É um drama para quem precisa fazer um tratamento de coluna, coluna, tratamento ortopédico. A maior fila hoje é ortopedia. Pra quem precisa fazer um tratamento de câncer. Sabe que tem uma lei que coloca um tempo de espera, se não me engano, 60 dias, que é o máximo do tempo de espera do diagnóstico para poder iniciar o tratamento. Isso não está sendo respeitado em São Paulo, que é a cidade mais rica. Imagina o resto. Então, assim, saúde é muito importante. Então, vamos para os números. Só agora, nessa seleção do novo PAC, 1.800 unidades básicas de saúde em municípios de todo o Brasil. 36 novas maternidades, 55 policlínicas regionais. Policlínica é para atendimento médico especializado e com exames, que vai ter equipamentos que muitas vezes falta. A pessoa poder fazer a tomografia, a ressonância magnética. Isso é a policlínica. 30 centros de parto normal, além de expansão do SAMU, que, pelo amor de Deus, o SAMU precisa ter mais. Às vezes demora uma hora, tá lá parado, não sei o que, sofre um acidente, fica lá. Ter mais SAMU é muito importante. E 150 CAPs. Aí eu quero conversar uma coisa com vocês. Gente, a saúde mental se tornou um dos maiores dramas dos brasileiros, principalmente na juventude. A gente virou nas grandes cidades, as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas no meio da multidão. É, aumenta de índice de depressão, aumento de ansiedade, gente tomando remédio controlado, sem falar de álcool e drogas, abuso de álcool, dependência química de drogas. Aqui em São Paulo nós temos o drama da Cracolândia. Quando a gente fala em construção de CAPS, nós estamos falando de mexer no foco num problema, é poder chegar com terapia, chegar com psiquiatra, chegar com profissionais para atender esse sofrimento mental, que às vezes é invisível, mas não por isso ele é menos doloroso. E é isso que está vindo agora nessa seleção. Aqui para São Paulo, que nós ajudamos, fui lá com a ministra Anísia da Saúde, batemos na porta, fui no gabinete do presidente da República, articulamos. O que vai ter para São Paulo? Primeiro, a Zona Sul, é nós. Vai ter o Hospital Federal em Santo Amaro. Nós temos uma carência de hospital geral, inclusive para fazer média e alta complexidade, cirurgias e tal. Boulos, mas por que Santo Amaro? Não, eu moro no Campo Limpo também, porque preferiria que fosse no Campo Limpo, mas não é essa a questão. Santo Amaro é um ponto de acesso. Quem tá no Campo Limpo chega fácil a Santo Amaro, quem tá no Capão tem ônibus para Santo Amaro, quem tá no Grajaú tem ônibus para Santo Amaro, quem tá em Parelheiros tem corredor que leva para Santo Amaro. Então Santo Amaro é um centro da Zona Sul. Você fazer o hospital lá permite o atendimento para o conjunto dos bairros mais pobres da Zona Sul, até a cidade de Ademar, cidade de Dutra, Pedreira, você consegue chegar em Santo Amaro. Por isso foi escolhido lá esse hospital federal, que nós estamos agora destravando as burocracias. Ó, burocracia, meu irmão, a burocracia é uma dureza. É, porque precisa do papel de não sei quem, da autorização de não sei onde, mas nós estamos indo para cima para tirar do papel e fazer acontecer o Hospital Santo Amaro. No PAC Seleções agora teve mais, né? Tanta coisa que tem até que ler, ó. Vai ter UBSs na Zona Norte e na Zona Leste, CAPS na Zona Leste, aê, fica atento aí, Guaianazes, que vai chegar para vocês, e policlínicas para a Zona Leste. É vários investimentos do governo federal chegando. Isso é muito importante. E eu não podia deixar de falar de uma última coisa. Não porque acabou, porque depois vai ter outro. Vamos fazer outro café com bolo só para falar disso. Se não ficar muito longo, aí o povo não assiste, né? Moradia. Vocês sabem que essa é uma praia que para mim tem muita importância. Para além de eleição, de política, de partido, para mim essa é uma causa de vida. Lutar pela moradia, as pessoas poderem ter um teto com dignidade, não devia ser uma questão nem de esquerda nem de direita, devia ser uma questão de humanidade. Quando a gente vê alguém jogado na rua, quando a gente vê uma família sem um teto, e o Minha Casa Minha Vida vai fazer uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida Entidades, que também vai contemplar São Paulo. Sem falar no que a gente fez, um ato lindo em dezembro do ano passado, que o Lula teve com a gente, para iniciar a obra do maior conjunto habitacional popular em andamento na cidade de São Paulo, que é o Copa do Povo, também na Zona Leste, em Itaquera.
Esse povo tem uma luta por moradia de muitos anos.
2.650 apartamentos. 2.650 famílias realizando o sonho de ter a casa própria, de sair do aluguel, de sair da área de risco. Gente, pode parecer pouco? Ah, mas não é. Isso toca. Uma das maiores felicidades que eu já tive na minha vida foi quando no Movimento Sem Teto eu tive a oportunidade de entregar a chave para as pessoas. Pode ser uma, pode ser cinco. Você está mudando a vida das pessoas. Nós vamos fazer isso com 2.650 famílias na Zona Leste, numa parceria do Movimento Sem Teto com Minha Casa Minha Vida Entidades. Para as pessoas que gostam de falar, porque o Movimento Sem Teto é isso, é aquilo, invade a casa dos outros, faz o quê? Aquele blá 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 que a gente ouve de fake news e tal. Não, o Movimento Sem Teto está realizando o sonho das pessoas de poderem ter sua casa, junto com o governo federal, com parceria. É assim que a gente atua. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Acho que por hoje foi o suficiente. Nós vamos falar mais ainda de outras áreas. Nem falamos de um monte de área. De cultura, não falamos de esporte, não falamos de mobilidade. Vários outros investimentos que vão vir. De urbanização de favelas, regularização fundiária, da Secretaria de Periferia, Salve Simões. Nem falamos disso ainda. Mas eu gravei esse Café com Boulos hoje pra você. Quando alguém chegar e disser: ah, o que o Lula tá fazendo? Pelo Brasil, por São Paulo? Pega o link, bota ali, ó, copia, cola e manda no zap pra pessoa. Ela vai poder saber o que o Lula tá fazendo. Porque não é fácil decorar, é muita coisa. Eu mesmo tive que anotar um monte de coisa aqui no papel. E eu tô lá todo dia brigando por essas coisas em Brasília. Mas é muito importante as pessoas saberem. Porque senão a mentira vence. A fake news do bolsonarismo vence. A gente precisa falar aqui. Aqui é fato concreto. É número, é dado, é realização, é mudar a vida das pessoas. Passa isso adiante. Compartilha, manda no zap. E esse foi mais um Café com Boulos.
Para fazer um bom café, meu bem.